Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que por nós fez homem, que por nós morreu e ressuscitou, que por nós intercede junto do Pai, esteja convosco. Os queridos irmãos, muito bom dia para todos. Sede bem-vindos a esta celebração à qual o Senhor nos chama. Cumprimento quantos se encontram neste santuário de Nossa Senhora dos Remédios e saúdo afectuosamente quantos nos acompanham através da Rádio Clube do Lamego, que leva a transmissão desta Santa Missa a tantos locais da nossa cidade, do nosso país e até do nosso mundo, pensando especialmente nos que estão doentes em casa ou no hospital, nos que estão na prisão, nos que se encontram em viagem, nos nossos imigrantes. Em qualquer circunstância, sede bem-vindos à casa da Mãe, a vossa casa também. Estamos a celebrar o domingo, dia do Senhor, dia da Páscoa semanal. Uma vez mais, o Senhor vai presentear-nos com a sua mensagem, com a sua palavra, com o seu pão. Saudamos todos os presentes, os nossos servidores, que uma vez mais aqui se encontram. Também estes irmãos, Anunciação, Serafim, Celeste e José, que celebram as bodas de prata do seu matrimónio. Esta semana fomos confrontados com situações preocupantes acerca da vida. Será que a vida humana tem um preço? Há quem fixe um preço para a vida humana, um medicamento muito caro e que levou a que muita gente hesitasse acerca da relação entre a vida e a solução para os problemas da vida. Não há nada que se sobreponha à vida humana, mas infelizmente no nosso mundo e até bem perto de nós, a vida humana é posta em causa. Crianças que são enterradas vivas, pessoas que são queimadas vivas, tiroteios que tiram a vida. Mas em contrapartida temos a feliz notícia, a boa nova que o Senhor tem para nós e que uma vez mais vamos escutar. Preparemos-nos então para esta Eucaristia de festa, reconhecendo com muita humildade que somos pecadores. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho Unigénito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor. Só vós, o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Guardai, Senhor, com paternal bondade a vossa família, e porque só em vós põe a sua confiança, defendei-a sempre com a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Olhando para o dia a dia, a vida humana parece muito difícil e até desesperada, como foi a vida de Jó. No entanto, o cristão não pode deixar-se vencer pelo pessimismo. Cristo veio ao meio dos homens e fez brilhar sobre eles a luz da esperança. Lembrai-vos, Senhor, que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos não mais verão a felicidade. Vamos escutar o livro de Jó.
Leitura do livro de Jó. Jó tomou a palavra dizendo: não vive o homem sobre a terra como um soldado. Não são os dias como os de um mercenário, como o escravo que suspira pela sombra e o trabalhador que espera pelo seu salário. Assim, eu recebo em herança meses de desilusão. Couberam-me em sorte noites de amargura. Se me deito, digo: quando é que me levanto? Se me levanto, quando chegará a noite? E agito-me, angustiado até ao crepúsculo. Os meus dias passam mais velozes que uma lançadeira de tiar e desvanecem-se sem esperança. Recordai-vos que a minha vida não passa de um sopro e que os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Os ímpios até ao chão.
basta acreditar em Cristo para ser cristão. É importante ser testemunha do Evangelho. Para anunciar Cristo, não é preciso ser padre ou religioso. Todos temos o dever de trabalhar para que o desígnio de salvação atinja cada vez mais os homens de todos os tempos e lugares. Pregar o Evangelho não é para mim título de glória. É uma obrigação que se me foi imposta. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Vamos escutar a primeira epístola de São Paulo aos Coríntios.
Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, anunciar o Evangelho não é para mim um título de glória. É uma obrigação que me foi imposta. Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Se eu fizesse por minha iniciativa, teria direito à recompensa. Mas como não o faço por minha iniciativa, desempenho apenas um cargo que me está confiado. Em que consiste então a minha recompensa? Em anunciar gratuitamente o Evangelho, sem fazer valer os direitos que o Evangelho me confere. Livre como sou em relação a todos, de todos me fiz escravo, para ganhar o maior número possível. Com os fracos tornei-me fraco, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, a fim de ganhar alguns a todo custo. E tudo faço por causa do Evangelho, para me tornar participante dos seus bens. Palavra do Senhor.
Graças a Deus.
Senhor esteja convosco. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e logo lhe falaram dela. Jesus aproximou-se, tomou-a pela mão e levantou-a. A febre deixou-a e ela começou a servi-los. Ao cair da tarde, já depois do sol posto, trouxeram-lhe todos os doentes e possessos, e a cidade inteira ficou reunida diante da porta. Jesus curou muitas pessoas que eram atormentadas por várias doenças e expulsou muitos demónios. Mas não deixava que os demónios falassem, porque sabiam quem ele era. De manhã, muito cedo, levantou-se e saiu, retirou-se para um sítio ermo e aí começou a orar. Simão e os companheiros foram à procura dele e, quando o encontraram, disseram-lhe: todos te procuram. Eles responderam-lhes: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de pregar a ir também, porque foi para isso que eu vim. E foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas e a expulsão dos demónios. Palavra da salvação. Por este Santo Evangelho, perdoai-nos. Meus queridos irmãos, uma palavra muito breve e muito simples. Dizem que cada um é para o que nasce. Para nós é claro que o ser humano nasce para Deus, para a vida com Deus. É por tal motivo que nos tornamos cristãos. Tornámo-nos cristãos para estarmos com Deus em Cristo, o Filho de Deus feito homem. E é assim que, tal como um escritor nasce para escrever, um jogador nasce para jogar, um advogado nasce para advogar, um cristão nasce para cristianizar. Um cristão existe para cristianizar a sua vida e para propor, e não impor, a cristianização da vida dos outros. Teilhard de Chardin usava até a expressão pan-cristianização para urgir a necessidade de meter Cristo em tudo, nas pessoas, no mundo e em toda a criação. Todos devem ser envolvidos por Cristo. Tudo há de estar embebido em Cristo. A esta luz, compreende-se que, como alertou o Concílio Vaticano II, a Igreja seja por natureza missionária e que, por inerência, cada membro da Igreja tenha de ser efetivamente missionário. A missão não nasce do sacramento da ordem nem da consagração religiosa. A missão nasce logo a partir do batismo. Por conseguinte, ser missionário não é apenas para padres e para religiosos, mas para todos os cristãos. Ser cristão é ser missionário. E ser missionário significa transmitir o que nos foi transmitido e oferecer o que nos é oferecido. Cada um de nós foi agraciado com a feliz notícia de Deus, chamada Jesus Cristo. Se as más novas não são caladas, como admitir que esta boa e bela nova possa ser silenciada? Quando pensamos na boa nova, costumamos dizer Evangelho. É a tradução semântica e, sobretudo, existencial desta palavra. Evangelho significa boa nova, boa notícia. Como se pode ver, trata-se de uma palavra que não se limita a indicar uma mensagem. Evangelho é uma palavra que, além de indicar uma mensagem, implica a obrigação de a difundir. Daí que, na prática, Evangelho seja o mesmo que evangelização. Esta, a evangelização, consiste em anunciar a feliz notícia da ressurreição de Jesus, ou, para usar a terminologia bíblica, a feliz notícia sobre um certo Jesus que morreu e que nós afirmamos estar vivo. Evangelizar é, portanto, anunciar que Jesus está vivo, que Jesus está conosco, que Jesus está no meio de nós, dentro de nós. Os cristãos da primeira hora tinham bem vincada esta prioridade, sentida em tons de urgência. São Paulo até clamava: ai de mim, se não evangelizar. Para ele, não fazia sentido viver sem o Evangelho e longe da evangelização. Anunciar o Evangelho para São Paulo não era um título de honra, mas uma obrigação. Não uma atividade facultativa, mas o maior imperativo. Ele sabia que a iniciativa não era dele. Se anunciasse o Evangelho por sua iniciativa, até poderia esperar alguma recompensa. Mas evangelizar era um encargo que lhe foi confiado. Aliás, São Paulo sempre se considerou apóstolo não por iniciativa humana, mas por iniciativa do próprio Cristo e do Pai. Para São Paulo, o evangelizador existe para anunciar o Evangelho, não para alterar o Evangelho. Como ele diz na carta aos Gálatas, Não há outro evangelho. O que pode haver é pessoas que pretendem alterar o evangelho. Só que, como vinca o mesmo apóstolo, evangelho só há um, o evangelho de Cristo e mais nenhum. É este evangelho de Cristo que somos chamados a viver e a testemunhar. Ser cristão é ser pregador e pregoeiro do evangelho de maneira gratuita. De resto, também foi de maneira gratuita que o evangelho nos foi entregue. Como poderia então o evangelho ser anunciado a não ser gratuitamente, a não ser graciosamente? Esta gratuidade vai ao ponto de o evangelizador aceitar ser escravo de todos, com o objetivo de a todos tentar ganhar para o evangelho. A causa do evangelho merece tudo, todos os trabalhos, todos os sacrifícios. A resposta pode não vir de todos, mas a proposta tem de chegar a todos. É por isso que, sem exclusivismos nem preferências arbitrárias, o evangelizador tem de se fazer tudo para todos. Neste empreendimento, São Paulo parecia nunca se cansar, mesmo quando se sentia cansado. Como reconheceu São João Crisóstomo, por causa do evangelho, Paulo desejava mais o trabalho sem descanso do que nós desejamos o descanso depois do trabalho. Aliás, foi o que São Paulo aprendeu com Jesus, o portador do evangelho por excelência e o evangelho em pessoa. Jesus também não descansa. Ele mesmo diz: meu Pai trabalha continuamente e eu também trabalho. Jesus não trabalha de sol a sol, mas de noite a noite. Dedica-se à evangelização de dia e de noite. Trabalha de dia e não se poupa de noite. Neste domingo, voltamos a acompanhar Jesus na jornada de Cafarnaum. Vemo-lo incansável a sair da sinagoga para ir curar a sogra de Pedro e todos os doentes que lhe apareciam. Teve de atender toda a população da cidade que se reuniu junto da porta da casa de Pedro. A população de Cafarnaum naquela altura andaria por 1.000 habitantes. Atender 1.000 pessoas é seguramente desgastante. Apesar disso, na manhã seguinte, Jesus não dispensou a oração. O encontro com os homens não dispensa, antes requer o encontro com o Pai. E é assim que contemplamos Jesus a rezar, de manhãzinha, ainda muito escuro, num sítio muito ermo. Que fique bem claro, não é a oração que tira tempo à evangelização. É a oração que alenta, alimenta e amamenta a evangelização. O encontro com Deus não afasta as pessoas, atrai as pessoas. É no encontro com Deus que Jesus é encontrado pelas pessoas, por todas as pessoas. Todos te procuram, dizem Simão e os seus companheiros. É espantoso como todos procuram o orante. É espantoso como todos são contagiados pelo aroma da oração. É espantoso como a oração move, comove, motiva e mobiliza. Não admira, portanto, que a experiência evangelizadora de São Paulo também tenha começado por uma forte experiência de oração. A oração é como que a parteira da missão. Na oração sentimos a voz do Deus que chama e do Deus que envia. A oração é não só o despertador, mas também o persistente alimento da evangelização. São Marcos não diz que Jesus tenha tomado o pequeno almoço, porque o seu alimento era fazer a vontade do Pai. Pode dizer-se que o pequeno almoço de Jesus foi a oração. Finda a oração, Jesus dirige-se imediatamente para as povoações vizinhas, para toda a Galileia. Jesus vai e leva outros consigo. Jesus instala e ao mesmo tempo desinstala. Instala o Evangelho na vida e desinstala a nossa vida com o Evangelho. O Evangelho não se acomoda à nossa vida. A nossa vida é que deve acomodar-se ao Evangelho. O Evangelho não traz a paz do comodismo. O Evangelho traz a paz da permanente inquietação. Podemos pensar, meus queridos irmãos, que não temos capacidade para a missão. Acontece que, como alertou Einstein, Deus não escolhe os capazes, mas capacita os escolhidos. A evangelização não se faz em nosso nome, mas em nome de Jesus. De um evangelizador não se requer capacidade, mas apenas e sempre fidelidade. Quem está com o evangelizador também está com o Evangelho. Tal como Jesus foi a transparência do Pai, quem me vê, vê o Pai. Também o evangelizador é chamado a ser a transparência de Jesus Cristo. De resto, o próprio Jesus disse aos primeiros evangelizadores que quem os ouvia a eles, ouvia-o a ele. Façamos então como Jesus, façamos como São Paulo e os outros apóstolos. Vamos também nós para a missão. Vamos também nós anunciar o Evangelho. Procuremos anunciar o Evangelho em toda a parte e a toda a gente. Não recuemos diante das dificuldades. Deus é maior que as maiores dificuldades que possamos encontrar. Anunciemos o Evangelho com os lábios, anunciemos o Evangelho sobretudo com a vida. Jó, recorda que a nossa vida não passa de um sopro e que os nossos dias fogem mais rápidos que a lançadeira no tiar. Por isso não há tempo a perder. Todo o tempo é preciso e é precioso para viver o Evangelho e para anunciar o Evangelho. Num tempo de más novas, como desperdiçar tantas oportunidades de testemunhar a Boa Nova? Há muitos que desesperam enquanto estão à nossa espera. Em relação ao Evangelho, pode haver quem não o aceite, mas não deve haver quem não o anuncie. A nossa fraqueza está habitada pela força de Deus. Transportemos, pois, o Evangelho com os lábios e, sobretudo, com a nossa vida. Levemos o Evangelho em forma de amor, em forma de solidariedade, em forma de justiça, em forma de paz. Onde estiver o Evangelho, tenho da certeza, estará sempre a acender-se amanhã de um tempo novo. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Então peço a estes irmãos que celebram hoje as bodas de prata do seu matrimónio que se aproximem com os seus filhos. Anunciação, Serafim, Celeste, José, dispostos com oração e com a palavra do Senhor, recordam um momento vivido há 25 anos e vão de novo entregar um ao outro o anel branco das suas bodas de prata. Abençoe o Senhor estas alianças que eles entregaram ao outro em sinal de amor e fidelidade.
Recebo esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Assim, recebo esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Celeste, eu. Celeste, aqui, aqui. Celeste, receba esta aliança. Receba esta aliança como sinal e da minha fidelidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nome dele? José? José?
José, receba esta aliança como sinal do meu amor e da minha fidelidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Obrigada.
Obrigado, Senhor, pelo dom dos nossos pais e dos nossos tios, pelo amor que os une, pelo amor que nos fez nascer, pelo amor que os sustenta, pelo amor que nos envolve. Dá-lhes sempre a força, a saúde e a paz. Enche-os com a tua benevolência. Ampara-os no seu caminhar. Dá-lhes sempre a alegria. Obrigado, Senhor, por todos estes anos. Obrigado, Senhor, por este dia, por todos os dias.
Então agora vamos, com alegria reforçada e acrescida, professar a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Não criado, consubstancial ao Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, e por nós homens e para a nossa salvação, desceu dos céus, e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado, sob a Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. Pai, o Filho adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica. Professo-nos ao batismo para a remissão dos pecados, para a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Irmãos e irmãs, oremos pela humanidade inteira, cheia de angústias e tristezas, e levemos ao Pai Celeste a nossa voz suplicante, dizendo de coração sincero: mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Mostrai-nos, Senhor.
Pelo nosso Bispo, seu Presbítero e Diáconos, pelos acólitos, leitores e catequistas, e por todos os que exercem algum ministério eclesial, oremos ao Senhor.
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Pelos missionários enviados a outros povos, pelas ordens e congregações religiosas, e pelos movimentos cristãos de apostolado, oremos ao Senhor.
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Pelos povos e nações do mundo inteiro, pela cidade de Lamego em que vivemos e por todos os seus habitantes sem trabalho, oremos ao Senhor.
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Pelas famílias de toda a terra, pelos jovens, pelas suas esperanças e projetos e por todas as crianças amadas ou maltratadas, oremos ao Senhor.
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Pelas viúvas e pelos órfãos, pelos que sofrem alguma doença incurável e por todos os rejeitados deste mundo, oremos ao Senhor.
Mostrai-nos, Senhor, o vosso amor.
Para que os nossos irmãos Celeste e José Anunciação e Serafim, unidos pelo vínculo santo do matrimónio, se alegrem pelo dom que Deus lhes deu, oremos ao Senhor.
Mostrai, Senhor, o vosso amor.
Para que encontrem na celebração da Eucaristia a fonte inesgotável de água viva e de paz, que mata a sede a todo aquele a que ela vem beber, oremos ao Senhor.
Mostrai, Senhor, o vosso amor.
Para que Deus conceda a todos os esposos que celebram 25 anos de matrimónio a graça de um amor sempre maior, oremos ao Senhor.
Mostrai, Senhor, o vosso amor.
Deus omnipotente e cheio de misericórdia, que em vosso Filho percorreste os caminhos dos homens e libertastes de seus males as multidões, ouvi a súplica da vossa Igreja e socorrei-nos sem demora, por Cristo nosso Senhor.
O nosso Salvador instituiu na última ceia, na noite em que foi entregue, o sacrifício eucarístico do seu corpo e do seu sangue, para perpetuar pelo decorrer dos séculos até ele voltar. O sacrifício da cruz, confiando à Igreja sua esposa amada, o memorial da sua morte e ressurreição. Por isso, a Eucaristia é sacramento de piedade, sinal de unidade, vínculo da caridade, banquete pascal em que se recebe o Cristo, em que a alma se enche de graça e nos é concedido o penhor de glória futura.
Thank you.
Irmãos, oremos para que este nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor nosso Deus, que criastes o pão e o vinho para auxílio da nossa fraqueza, concedei que eles se tornem para nós sacramento de vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte por Cristo nosso Senhor. Nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana, com a sua morte destruiu os nossos pecados, com a sua ressurreição conduziu-nos à vida eterna e na sua ascensão abriu-nos as portas do céu. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória cantando numa só voz. Verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comai, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Bispo António e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Lembremos especialmente as vítimas dos atentados, dos acidentes, das epidemias, as vítimas da fome, as vítimas do terrorismo, as vítimas da falta de medicamentos. Lembremos também Maria Helena Carmo Ferreira, no 19º aniversário. Também João da Silva Pereira, esposa, sua irmã, Palmira Agostinho da Silva, Manuel Duarte Pacheco, Rogério Osório e Maria da Encarnação. A todos admiti na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nosso Senhor e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Nossa Senhora dos Remédios, a quem alguém agradece as graças recebidas, a quem agradecemos o aniversário de Liliana Filipe e também as bodas de prata destes irmãos, Celeste, José, Anunciação e Serafim. São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, designadamente São Jerónimo e Emiliano, Santa Jacoba e Santa Josefita Fortunata Baquita, que hoje se comemoram, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Num só coração e numa só alma, neste dia de festa, ousamos dizer cantando como Jesus nos ensinou. Estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
A paz não é ausência de guerra, nem se reduz ao estabelecimento do equilíbrio entre as forças adversas, nem resulta de uma dominação despótica. Com toda a exatidão e propriedade, ela é chamada obra de justiça.
Saudai-vos na paz de Cristo.
Esteja consigo.
Recomenda-se vivamente o modo mais perfeito de participação na missa, que consiste em que os fiéis, depois da comunhão do sacerdote, recebam do mesmo sacrifício o corpo do Senhor. Por isso, os cristãos não devem entrar neste mistério como estranhos ou espectadores mudos, mas como participantes na ação sagrada, de uma forma consciente, ativa e piedosa.
Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei só.
O corpo e o sangue de Cristo guardam a nossa vida eterna.
Thank you.
Uma vez mais aqui estamos, Senhor, para ser envolvidos por Ti, pela Tua presença amorosa, pela Tua presença curadora, sanante e salvadora.
Junto de Ti, sentimos curados todas as nossas lepras, sobretudo da lepra insuficiente, do egoísmo e da falsidade.
Como há 2000 anos, também nós, hoje, caímos de joelhos a Teus pés e Te suplicamos, cura-nos, Senhor.
Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua paz. Tu és o melhor medicamento e a Tua única terapia.
Também hoje tens a Tua mão e tocas-nos. Tocas as nossas feridas, tocas as nossas ansiedades, tocas os nossos sonhos, tocas o nosso coração, tocas a nossa vida.
Que bom, Senhor, é ser tocado por Ti, abraçado por Ti. No mundo de tanto abandono, de tanta rejeição, as crianças, os velhinhos, os marginalizados e os oprimidos sentem o Teu abraço.
Que nós não nos afastemos de ninguém, que nós não afastemos ninguém, que tenhamos para todos uma palavra de esperança e gestos de ternura, que cada um de nós lá fora seja o eco do Teu amor e o prolongamento do Teu ser. Jesus.
Deus de bondade, que nos fizestes participantes do mesmo pão e do mesmo cálice, concedei que, unidos na alegria e no amor de Cristo, demos fruto abundante para a salvação do mundo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo.
Amém.
como habitualmente a Rádio Clube Flamengo disponibiliza na sua página de internet em formato podcast a gravação desta Santa Missa. Quem quiser continuar a visitar, ainda que virtualmente, o nosso santuário, pode fazê-lo também através da página do Facebook. Obrigado a estes servidores que nos cantaram obrigado por este dia, obrigado por este tempo, pelo trabalho, pelo testemunho. Parabéns a estes casais, Dona Anunciação, Sr. Serafim, Dona Celeste, Sr. José, aos seus filhos, por estes 25 anos de vida, de amor. Que o Senhor continue a dar-vos muita saúde, que Nossa Senhora seja sempre a mãe do vosso amor. Logo à tarde, às 5 horas, teremos a recitação do texto, a litania, a bênção, a recitação de vésperas. Lembro que na próxima quarta-feira, dia de Nossa Senhora de Lourdes, é o Dia Mundial do Doente. Iremos rezar especialmente por todos os doentes que se encomendam à nossa oração. No próximo sábado, dia 14, dia da festa de São Cirilo e São Metódio, é também o dia de oração pela paz na Nigéria. Nigéria é um dos países que tem sido mais fustigados por ataques terroristas, designadamente contra os cristãos, contra crianças. Vamos pedir ao Senhor, especialmente nesse dia, a paz, o fim do ódio neste mundo. Então, meus queridos irmãos, hoje vimos Jesus a levantar uma pessoa que estava doente, a tocar a pessoa que estava doente. Jesus é o Deus que nos toca. Jesus é o Deus que nos abraça. Vamos todos envolvidos por este abraço de Deus para a nossa vida, para o nosso mundo, para a nossa semana. Pedi às pessoas que não se retirassem do santuário até que passe o cortejo processional. A todos desejo um bom domingo, votos também de uma semana muito feliz. O Senhor esteja convosco. Deus Todo-Poderoso, afaste de vós toda a adversidade e derrame sobre vós a abundância das suas bênçãos. O Senhor ilumina os vossos pensamentos com a luz da palavra divina, para que possais alcançar a felicidade eterna. Deus vos ajuda a compreender o que é bom e justo, para que, percorrendo sempre os caminhos dos seus mandamentos, tomeis parte na herança dos santos no céu. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Bendigamos o Senhor.
Graças a Deus.